CBN Inovação.
Altamente competente, inteligente, gente da melhor qualidade, professor Agliberto Chagas, para falar de inovação, tecnologia nesta terça-feira. Bom dia, professor.
Bom dia, Fernando, Marcelo, Lima, nossos ouvintes internautas aí. Todo mundo aí do metaverso também, né?
Que tá... Do metaverso, gente que está acompanhando em outro planeta também, muito obrigado.
Será que tamo tem? Estamos juntos aí.
Será que tem?
Vai que tem, sei lá, né? Agora tem uma crise aí dos OVNIs aí, esses dias aí, quem sabe?
Você acredita?
Eu acredito que é impossível nós sermos sozinhos nesse universo mundo, enorme, né? É impossível, né?
Agora, de que forma eles são, o que eles pensam, como são, onde moram, também não...
Nós temos uma tese da biologia, né? A biologia, nós viemos de uma espécie menos avançada, menos desenvolvida do ponto de vista físico. O homem australopiteco, para trás, eles tinham um cérebro maior um pouco. Andava de quatro, né? Por adaptação ao meio. Depois que desceram da árvore e tal, começou a dominar aqui, começaram a olhar para cima e tal. Aí foram tendo essa postura ereta e aí a gente teve essa configuração do que a gente tem hoje do Sapiens Sapiens, né? Mas recentemente saiu inclusive uma pesquisa aí séria da antropologia mundial, que já tiveram subespécies, né, do homem. Do Homo sapiens, né? Então, eu acredito que é possível a gente ter pessoas ou ter seres aí em outros planetas que tenham outras configurações, dadas as condições de adaptação que eles têm, né?
E a boa notícia, então, é que nós somos ainda uma espécie em evolução.
Estamos tentando, tem a dúvida disso.
Tem que melhorar muito.
Tem a dúvida. Eu imagino como vai ser o dedinho das crianças, porque dá 2000 anos para frente, aí tá...
Já com... 10 dedos em cada mão, teclando tecnologia.
Saiu até esses dias aí uma matéria de como seria daqui a 3 mil anos a configuração humana do corpo. A pessoa meio corcunda, isso, com as mãos assim atrofiadas, isso, de tanto que nós ficamos. Seria a chamada geração robô sapiens.
É possível. Então tudo isso é evolução.
Não, assim
evolução,
não quero,
né,
ficar, não.
E eu sempre falo que a evolução, a gente olha sempre achando que é coisa positiva. Ela pode ser positiva ou negativa. O exemplo que eu dou é do carro. O carro é positivo? É. Mas ele polui. Então, é uma evolução? É uma evolução que polui. Tem outras evoluções que são só positivas e outras só negativas. Depende do...
A evolução são mudanças, né?
São mudanças,
modificações.
Não necessariamente para melhor.
Para melhor ou não, né? Falou do robô sapiens, né?
Quem sabe será uma geração daqui a...
Uma nova geração, robô sapiens. Que é relativamente o tema, né, de hoje, para falar de robôs.
Sim, hoje a gente trouxe um pouco disso aí. Né? Hoje nós estamos trazendo aqui o Figure One, né, que é um robô de uma startup americana, um humanoide, que o objetivo principal dele, a missão principal dele, a configuração principal é servir uso doméstico. Então é um mordomo que vai também servir para serviços mais pesados. Ele tem a configuração de uma pessoa, de 1,70m, faz todas as habilidades com o corpo ali que uma pessoa, com o físico que a pessoa faz, e é capaz de levantar peso. Quando eu estava aqui no Parque Tecnológico, na instituição que eu era diretor, a gente trabalhou um pouco com exoesqueleto, né? Que o exoesqueleto são equipamentos que a gente usa, inclusive os soldados americanos já usam alguns dispositivos desses na guerra para carregar munições, mochila muito pesada, coisas assim. E eles têm suportes que faz com que a pessoa não tenha saturação física, né? Então funciona com sistemas de tração, né? Então pega peso, carrega peso, aguenta bastante. Mas isso é uma adaptação para o corpo humano. O que esse robô tem é totalmente robô, né? Totalmente artificial, e ele está fazendo um sucesso danado. Já existem outros, já tem vários projetos de robô andando, inclusive, mas é a primeira vez que eu vejo uma startup com um plano de negócio para vender em escala. Tanto é que eles alugaram um galpão, ou compraram um galpão, lá teve um investimento neles, para um galpão para fazer aí mais de 2 mil robôs aí por ano já, numa proposta de fazer esses robôs trabalharem em armazenamento, em galpões de armazenamento, uhum. de logística. Então, encomendas para despachar, para correio, para os correios aí, né?
Esse projeto ainda está numa fase inicial ou já existe um protótipo que já vem
Já existe um protótipo, trabalhado? Que é o Figure One, né? Que foi lançado, foi anunciado agora em março desse ano. E nos Estados Unidos, e eles agora estão se comprometendo, estão prevendo que até o final do ano eles validam isso, porque o processo de desenvolvimento de um produto de inovação, ele passa primeiro pelo desenvolvimento laboratorial, faz o protótipo, depois do protótipo tem a validação, tem um negócio em software, uma metodologia chamada V&V, que é validação e verificação do software, para ver se funciona de acordo com o que eles programaram.
Perfeito.
Interessante você falar dessa questão do exoesqueleto, né? Porque inclusive na Copa do Mundo, nós tivemos a Copa do Mundo no Brasil mesmo. O chute inicial da Copa do Mundo foi de um jovem.
Isso, eu lembro disso.
Deficiente, paraplégico, que usava um exoesqueleto e deu o chute inicial, dando um pontapé inicial, unindo tecnologia, esse pensamento futurista.
O doutor Migueles, né, que é um neurocientista aí, né, lá no Nordeste, ele que desenvolveu esse exoesqueleto e foi uma promessa muito grande. Infelizmente, ainda o projeto não andou. Existe no Brasil muitas pessoas que precisam de prótese, mas a prótese ela machuca, ela tem às vezes tem bioincompatibilidade com o material, não se adapta ao corpo humano, à pele, enfim, tem rejeição. E esses exoesqueletos poderiam fazer as pessoas não depender da cadeira de roda, daria mais autonomia, daria mais cadeira de roda ou qualquer outra coisa, né? Então uma realidade aí que já está bastante avançada.
Agora, o lançamento dessa startup americana que vem trabalhando no desenvolvimento desse robô, a finalidade do robô, trabalhos domésticos, seria qual a função, qual é o objetivo?
Existem algumas coisas que já a casa inteligente ela já existe. Você comprar hoje aí um aplicativo chamado Echo, né? Que é lá dentro tem várias secretárias inteligentes ali, tem uma famosa aí que é a
Alexa.
Existem várias outras também, mas a Alexa é a mais famosa aí. Nesses equipamentos é um rádio relógio que você põe ali, ele controla todos os seus equipamentos, controla sua agenda, sua chegada, enfim, sua dieta, seus remédios. Esse robô ele faz a parte física. Então, por exemplo, limpar banheiro, arrumar a casa, cuidar do jardim, carregar
indústria
coisa.
De construção,
indústria da construção civil.
Poderia ser um artefato interessante.
Perfeito, perfeito, Marcelo. Essa é, na minha opinião, qual é a tendência, né? Eu gosto muito de olhar, tem uma metodologia em inovação que a gente chama de preditiva, né? Então, qual que é o futuro disso? O futuro disso, na minha opinião e na opinião dos colegas aí que estão estudando isso, ele diz o seguinte: vai chegar um momento que nós vamos colocar esses humanoides para fazer aquelas missões que nos levam muito tempo e que degradam o físico. Uma pessoa ficar ali na construção civil e tal, em 10, 15 anos ele já está complicado. Inclusive a previdência pega lá insalubridade, coisa por isso. Se esses caras, se esses humanoides aí começam a desenvolver essas atividades, aí essas pessoas vão ter tempo para fazer outras coisas, que é a grande, do ponto de vista filosófico, é o grande sonho de consumo da humanidade. É colocar funções ou atividades que degradam o ser humano para outras pessoas fazerem. A gente viu a escravidão, ela foi ancorada nisso. Aquelas, agora mesmo na Europa, se você pegar na França, pegar na Inglaterra, o pessoal pega de outros países ali que vêm, os tunisianos, que vêm para migrantes, né? Que vêm trabalhar ali na Inglaterra, no Japão, a mesma coisa.
Não se vai muito longe também, não. Aqui a gente, semanalmente, nós estamos dando notícias aqui de fazendas aqui no Brasil, em diversos locais aqui com
pleno
fazendeiros.
XXI, né?
Em pleno século XXI, trabalhando com mão de obra literalmente escrava, sem direito de locomoção, sem direito de sair do local, sem receber salário, sem alimentação, em pleno século XXI.
Essa, eu acho que é a grande questão ética, né? A gente vai fazer isso a custa de quê? Os humanoides estão aí, então eles vão participar. O grande desafio do humanoide, que na minha opinião ainda não se disseminou bastante, não se vendeu em escala, é a inteligência artificial. Porque a inteligência artificial, ele começa a ter alguns pensamentos, algumas ações autônomas. Ele vai fazendo a ligação das informações e começa a agir por conta.
Uhum.
Que ele é programado para fazer isso. Então, a programação do humanoide, nesse caso do Figure One aí, da startup americana, ela é controlada. Ele funciona por bateria, ele pode ligar e desligar o robô.
Uhum.
Porque senão é um risco.
Porque de repente o humanoide pode, de repente, por uma sua inteligência, tomar uma atitude,
sim,
que ele considere importante para a tarefa.
Ficando assustado.
E de repente soltar uma peça em cima de alguém.
Perfeito. É. E a outra coisa mais complicada ainda, ele pode sofrer uma invasão no software dele e ser reprogramado para outras coisas, né?
Uhum.
Então, isso é o mais perigoso. Então, ligar e desligar é uma função fundamental.
Então, aquele filme que eu assisto, que tem um robô, que o robô chora, que o robô mata o dono da casa e rouba a esposa, isso pode acontecer?
Olha...
O sujeito que está falando aí, porque tem filme que é assim. Aí
tem vários filmes aí que usam os humanoides, né? O filme mais...
Assume o poder do planeta.
O filme mais surpreendente com humanoides, que lá eles chamam de replicantes, é o filme chamado Blade Runner, né?
Blade Runner.
Tem a última edição dele, o último filme aí, né? Que lançaram há 3, 4 anos atrás. Coloca muito essa questão ética. Até onde você vai? Eles fizeram os replicantes tão perfeitos que começou a confundir. Ninguém sabia quem era quem ali, uhum, no ambiente que eles viviam. E me parece que essa é uma realidade que está começando a se configurar aí no futuro.
É porque você falou da inteligência artificial, né? Que o robô é programado, entre aspas, tem lá, mas a inteligência artificial permite que ela elabore uma própria atitude em razão do conhecimento, das informações que recebeu.
Qual é a grande diferença do ser humano, né, Fernando? A diferença do ser humano é que ele pensa antes de fazer. Segundo estudos da biologia, são 3 bilhões de segundos, né? Tem uma medida de tempo que é o phantom, né? É acima, abaixo ali dos 100. Você pensa antes de agir. Então, essa é a grande diferença. O que acontece com a inteligência artificial? As configurações de tomada de decisão são dadas de outro lugar.
A ordem de comando vem,
então, depende muito da capacidade de transformar, de pegar aquela informação que está em qualquer outro lugar e trazer para ele agir. Nós temos esse controle aqui. E aí nós temos alguns mecanismos nossos, o emocional, por exemplo, que nenhum outro robô, nenhum outro até agora conseguiram ter. Então, se a gente consegue... Esse é o que faz a gente parar. Né? Às vezes você tá ali porque a gente se emocionou.
É interessante que ele falou, né, qual é o tempo, né, que a gente pensa antes de agir.
Segundo, 3 bilhões de segundos antes de agirmos.
Por isso que às vezes dá a impressão de que a gente não pensa antes de agir, né? Porque é muito rápido.
Né? Tudo que a gente está falando aqui, na verdade, já foi pensado bilionésimo de segundo antes. E aí a gente vai fazendo. Isso é fantástico, né? E isso ainda a computação não conseguiu aprender e não conseguiu transformar em emoção. Conseguiu, uhum, transformar em ação, mas é emocionada por alguém, né? Que é o controlador dele.
Exatamente. E essa questão da inovação, do crescimento, da tecnologia, tudo sempre também leva em questão até que ponto isso no futuro vai haver um conflito entre tecnologia, humanoides, produção e empregos de seres humanos. Nós sabemos, então, como você citou, pessoas podem mudar de empregos, mas, de repente, o quanto isso aí, de repente, pode impactar futuramente e até recentemente, né? Até indústrias de automóveis pelo mundo todo, que deixaram de contratar funcionários para equipamentos modernos, tecnológicos, robôs fazerem a planta fabril executar uma produção de um carro mais rápido que o ser humano.
A chamada indústria 4.0, que é baseada toda em sensores, né? É baseada toda em digitalização dos processos produtivos, ela já tem isso. Você pegar uma indústria de vidro aqui perto de São José, à noite tem dois funcionários e um cachorro que a gente brinca. O cachorro é para não deixar o cara chegar perto da máquina, né? Do botão lá que liga e desliga. Então, isso já existe. O que está em questão, que você fala aí, que é muito legal, que eu acho bacana, é essa questão ética, né? Até onde a gente pode ir com isso? E eu acredito que o desemprego, o maior problema, aliás, a maior conformação do emprego, a formatação do emprego, é o chamado desemprego estrutural. E aproveitando que nós estamos aqui numa fase de discussão de etarismo, recentemente as meninas brincando com a colega de faculdade, porque tinha 40 e poucos anos, estava entrando na faculdade, isso existe no dia a dia. É igual a questão racial no Brasil. O racismo existe, é velado, ninguém assume, mas na prática existe, né? E o etarismo também. Aí quando você vai lá e tem um robô que assume uma função numa fábrica ou num serviço qualquer de uma pessoa e aquela função nunca mais vai ser humana, alguém vai ter que programar aquele robô. Só que para programar aquele robô, ele tem que ter conhecimento mais moderno, mais atualizado. E a pessoa que tem uma determinada idade, ela já não está mais estudando, ela já saiu da faculdade faz tempo, ela está priorizando os filhos e não consegue se atualizar. Esse cara vai ficar desempregado estruturalmente. E é isso que a gente precisa se preparar para a humanidade.
Isso é um grande risco.
Nós estamos envelhecendo, está nascendo menos pessoa e aí está começando a substituir humanoides aí, e aí é um perigo mesmo a gente pensar que a qualidade de vida pode dar problema.
Daqui a quanto tempo teremos dois humanoides apresentando o jornal aqui? Aí, vai demorar um pouquinho ainda,
eu
né?
Espero, viu?
Eu posso ficar tranquilo, acho que dá tempo.
O grande lance do humanoide é fazer eles trabalharem
pra gente. Mão de obra, nada de...
Aquela pauta lá que o Marcelo, que você fica aí fazendo e correndo e tal, põe o humanoide pra fazer, vocês vêm aqui só pra parte boa, né?
Perfeito, bom. Bem, aí... Tá combinado, Marcelo.
Tá perdido.
Providencie, por favor, a contratação de um humanoide.
Já vou procurar aqui no Google se tem alguma para pronta entrega.
Agliberto, eu quero agradecer a sua presença mais uma vez. Algo mais, né, para o ouvinte CBN?
Não, é sempre lembrar que não dá para lutar contra a tecnologia e contra a inovação. Né? A gente tem que se adaptar. Mas também não dá para a gente não pensar nos desafios que ela vai nos trazer. Né?
Então temos que estar atentos, né?
Sim.
E logicamente não contratar humanoides para o jornalismo.
Por favor.
Esse é o primeiro passo. Professor, um grande abraço, até a próxima terça.
Obrigado, até mais.
Inclusive para a mesa de operação não, também. Aí, né?
Agora aí... você falou tudo, hein?
Será que serve?
Eu acho que seria. Não dá, né?
Não?
Não. Competente como Paulo Lima ou Edson Ramiro não existe. Não tem como.
Não tem humanoide que chega aos pés de Paulo Lima.
Não tem uma inteligência artificial de uma inteligência natural, como é a competência da nossa equipe.
Só técnica. Não torce para o time certo, mas.
Depois eu passo meu Pix para você. Um rápido intervalo comercial, daqui a pouco os últimos destaques aqui do CBN. CBN Vale, primeira edição.
CBN Inovação.